Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Os vereadores barbarenses aprovaram um projeto de lei e um projeto de decreto legislativo, além de 25 moções, esta semana durante a 25ª reunião ordinária, a qual teve início com homenagens à memória do vereador Hebe de Oliveira Martins, o uruguaio, falecido na semana passada. A esposa de uruguaio, Rosana, compôs a mesa de honra ao lado da mesa diretora da Câmara Municipal e do vice-prefeito Felipe Sanches. Depois da leitura de carta de Rosana e do discurso emocionado do filho de uruguaio Vinícius, seguiu-se a posse do vereador Paulo César Monaro, primeiro suplente do MDB. Na reunião desta terça-feira, foi aprovado inicialmente o projeto de lei 74 de 2022, de autoria dos vereadores Júlio César Santos, o Kifu, e Esther Moraes, que institui o Programa de Fomento à Cultura Periférica em Santa Bárbara do Oeste. A proposta prevê que a Secretaria Municipal de Cultura poderá apoiar financeiramente ou com estrutura e equipamentos os projetos e ações culturais propostos por coletivos artísticos e culturais em distritos ou bairros com elevados índices de vulnerabilidade social, especialmente em áreas periféricas do município. Na sequência, foi aprovado o projeto de decreto legislativo 3 de 2022, assinado pelo vereador Carlos Fontes, que dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão barbarense ao titular cartorário Marco Antônio Zanatta. Os últimos projetos protocolados na Câmara Municipal foram o PL 124, que institui a política de transparência dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De acordo com a proposta, o município deve criar um ícone denominado Fundeb Transparente no portal da Transparência, no site oficial da Prefeitura, onde serão disponibilizadas as informações relativas à execução orçamentária e financeira dos recursos do fundo para fins de transparência e controle social. O PL 125 autoriza o Poder Executivo a instituir na rede municipal de ensino o programa Doadores do Futuro, cujos objetivos são conscientizar e estimular os alunos à consciência, responsabilidade e importância quanto à futura doação voluntária de sangue. O PL 126 dispõe sobre a inscrição automática na tarifa residencial social de água e esgoto aos usuários inscritos no cadastro único e que preencham os requisitos da lei, que são compor a categoria residencial, a família domiciliada ser inscrita no CAD único, com o cadastro devidamente atualizado, segundo o disposto na legislação federal, e a família ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo nacional. O PL 127 institui a política de transparência dos imóveis de propriedade do município, com o objetivo de divulgar o número de imóveis e lotes urbanizados de propriedade do município, informar o tipo de uso do imóvel, entre outros. O PL 128 torna obrigatória a publicação periódica do cardápio da merenda em todas as unidades escolares da rede municipal de ensino, com o prazo mínimo de 10 dias de antecedência de seu fornecimento, contendo cardápio diário com detalhamento do peso, valores calóricos e nutricionais, de acordo com a faixa etária e necessidades específicas e o nome do nutricionista responsável. O PL 129 cria o Programa de Reabilitação Social das Pessoas com Deficiência Auditiva, visando a recuperação e reintegração à vida social, bem como a promoção, proteção e garantia do exercício pleno e equitativo de todos os direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana. O PL 131 torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas para fins de acesso à informação, sensibilização, prevenção e combate ao uso de substâncias alucinógenas ou entorpecentes nas escolas públicas e privadas do município. O PL 132 dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas públicas, concessionárias de serviços públicos e privadas de oferecerem atendimento preferencial a portadores de fibromialgia, ataxia e lúpus durante todo o horário de expediente. O PL 133 cria o programa Assistência Integral à Saúde da Mulher, caracterizado por ações educativas, preventivas e curativas e por atendimento humanizado, com articulação em todas as fases da vida. O PL 134 denomina a área de lazer e bem-estar localizada entre as ruas Noruega, França, Suécia e Turquia, no Jardim das Palmeiras, em homenagem à memória da líder comunitária e cabeleireira Marlene Carlos da Silva. O PL 135 institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas. O PL 136 institui a Política de Desenvolvimento de Consciência Fonológica na Alfabetização na Rede Municipal de Ensino. O PL 137 institui o Programa Infância a Salvo, voltado à prevenção de sequestros de crianças e adolescentes. O PL 138 institui campanha destinada ao combate ao uso indiscriminado de medicamentos e automedicação. O PL 140 dispõe sobre a adoção, em Santa Bárbara do Oeste, das disposições do Código Sanitário do Estado de São Paulo. E, por fim, o PL 141 altera o artigo 1º da Lei Municipal 4.081 de 2019, mudando do segundo para o terceiro domingo do mês de agosto a comemoração do Dia da Saúde Animal no calendário oficial de eventos do município. Dessa forma, o Dia da Saúde Animal não coincide com o Dia dos Pais, possibilitando que mais pessoas participem do passeio de cães, que faz parte das comemorações. Todos os projetos apresentados na Secretaria da Câmara estão disponíveis para consulta na íntegra no site oficial www.camarasantabarbara.sp.gov.br. As sessões camarárias, sempre às terças-feiras, a partir das 14 horas, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara, pela Rádio Santa Bárbara FM, aqui na 95.9, e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista. E quem conversa conosco neste sábado é o vereador Baquim Júnior.
Nós não temos ideia do tanto de transtorno que pessoas portadoras de deficiências, o autismo, dentre elas, passam no dia a dia. Muitas vezes, simples ações como ir a um supermercado tornam-se extremamente difíceis. Recebi recentemente no meu gabinete a Adriana Cristino, que é mãe de um menino autista, o Nicolas, de 16 anos, moradora na cidade de Sumaré, e que está à frente na luta, na busca de políticas públicas que beneficiem as pessoas portadoras com TEA e outras deficiências naquele município. E nós, juntos, discutimos várias ações que poderiam ser implantadas aqui na cidade. E dentre as propostas, nós protocolamos um projeto de lei que dispõe sobre a questão do uso do cordão de girassol. O cordão de girassol é um instrumento auxiliar de orientação e identificação de pessoas com deficiência oculta aqui no município. Nesse caso, além das pessoas com o TEA, o autismo, o cordão vai auxiliar também pessoas que possuem outros tipos de deficiência, ligados à demência, transtornos ligados à demência, déficit de atenção e hiperatividade, doença de Crohn, fobias extremas, dentre outras. O projeto tem por finalidade conscientizar não só os servidores públicos, mas também os servidores de órgãos privados, para que, identificando o símbolo através da utilização deste cordão de girassol, amenizem situações de constrangimento que possam ocorrer com essas pessoas. Esse é um outro desdobramento das ações que nós temos adotado desde o início do nosso mandato em favor de políticas públicas que beneficiem as pessoas com deficiência, seja ela qual for. Esses estabelecimentos, depois do projeto de lei aprovado e transformado em lei, deverão ter, ao menos os menores, um carrinho adaptado. Os grandes centros, né, que contarem, por exemplo, com mais de 50 carrinhos, devem reservar 2% desse total de carrinhos adaptados. O descumprimento acarretará em multas. Isso ficou claro para nós que, de fato, é algo que traz muito conforto, não só para os portadores das deficiências ocultas, né, muitas vezes, como também tranquilidade para os pais fazerem suas compras. Além de serem essenciais a todas as pessoas, né, no caso, locais essenciais a pessoas que buscam suprir alimentação e demais artigos indispensáveis à subsistência, tornam-se também um dos poucos locais acessíveis que enfrentam dificuldades de locomoção, fazendo parte até mesmo do entretenimento. Por isso, carrinhos adaptados, na nossa visão, vêm muito a contribuir, auxiliando as mães com os filhos portadores dessa deficiência. Quando da defesa do projeto ainda em plenário, eu fiz questão de iniciar a minha fala da mesma forma como faço agora. Gostaria muito de não ter apresentado este projeto, mas infelizmente ainda não temos uma educação suficiente para que as coisas aconteçam de maneira natural, ou seja, as pessoas obedecendo o que prevê a lei. Embora hoje todos os locais, públicos e privados, delimitem de acordo com a lei as vagas que são destinadas a idosos e a portadores de deficiência, temos exemplos de desrespeito todos os dias. Nós não cansamos de ver matérias na televisão, postagens em redes sociais que flagram este tipo de desrespeito. Esta vaga não pode ser sua, mas nem por um milésimo de segundo. Se você simplesmente parar, você pode estar tirando a vaga de alguém que acaba de chegar depois de você e não vai poder utilizar aquela vaga que lhe é de direito. Então, é um projeto simples que prevê a distribuição de folhetos. Isso poderá ser feito através do poder público, pode ser feito também pela iniciativa privada, como, por exemplo, as administrações de shoppings ou similares, ou até mesmo, não é, por grupos que representam idosos e pessoas portadoras de deficiência, ou mesmo, não é, pelos idosos, não é, que ao verem um carro não identificado com a placa da acessibilidade estacionado em uma das vagas, ele poderá colocar ali também no para-brisa este folheto, que implica em uma multa moral, e sem dúvida alguma nós temos absoluta certeza que aos poucos este é mais um ponto que pode contribuir, não é, para a melhoria da educação do brasileiro de forma em geral no trânsito. Então a gente prevê isso também, que acha que haja uma distribuição desses folhetos em estabelecimentos comerciais e de serviços, eventos públicos são uma boa oportunidade, escolas, igrejas, templos religiosos, em condomínio. Então, é uma iniciativa que funciona de forma apartada com as punições do trânsito. Estacionou em local inadequado, há a punição, conforme a lei do trânsito, mas há também essa punição moral que talvez doa tanto quanto vai doer no bolso de quem desrespeitar o que prevê esta lei, que já foi sancionada pelo prefeito Rafael Piovesan, e a gente espera que muito em breve ela seja regulamentada numa conversa que teremos com o governo. Estamos então, portanto, na expectativa de que a realidade desta multa moral possa muito em breve estar valendo aqui para todos nós barbarenses.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.